Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Eu estou aqui um pouco em representação da Câmara, está aqui presente, mas estou em representação da família e deste projeto Luís Oliveira Guimarães. É um projeto de, apesar de se falar no humor, é mais um projeto de intervenção social, de cidadania. Porque não há nada mais sério na intervenção do cidadão que o humor. Porque está na Constituição, todos temos direito à indignação, não à revolução. Portanto, o humor não mata, chama a atenção. Mete muito medo às pessoas, porque as pessoas, quando não têm a consciência tranquila, quando não têm as suas ideologias bem firmes, têm medo de se rir das suas próprias ideias e do seu próprio pensamento. Portanto, é esse humor que às vezes tem, esse temor. Esta é uma exposição que chama-se Liberdade. E foi escolhido este tema porque no ano passado faziam 40 anos de Abril e temos acompanhado com estas várias bienais os temas que Luís Oliveira Guimarães mais amava. O primeiro foi advocacia, que ele era jurista, tirou o curso de advogado e tanto exerceu, e portanto, naturalmente, começamos com o seu primeiro amor, que foi o direito à justiça e ao riso de justiça. Ele foi a primeira pessoa que escreveu um livro que chama-se precisamente o Direito ao Riso. É um trabalho jurídico sobre o riso e a importância do riso e a importância de existir e de se exercer o riso. Nós temos aqui várias frases, inclusive, de Luís Oliveira Guimarães, que testemunham precisamente essa filosofia que ele tem de intervenção. O segundo tema foi o teatro, porque ele também foi dramaturgo, fez Revista à Portuguesa, que é outra forma de intervenção na sociedade, na época. Portanto, estamos a falar no Estado Novo e, portanto, era uma forma muito ativa de intervir, de dizer o que era necessário de uma forma direta e simples, que é rir, não das pessoas, que é o importante, e é o que as pessoas têm medo, do riso. O riso, o humor, não é rir-se das pessoas, é rir-se com as pessoas. E, portanto, quando nós nos rimos com os outros, estamos em diálogo, e isso é que é importante. E, portanto, ele tinha esse diálogo e constante intervenção. O terceiro, como escritor que ele escreveu cerca de 50 e tal livros, foi sobre literatura, jornalismo. Ele publicou em quase todos os jornais, desde 1923 até 84, no Diário Notícias. Curiosamente, fui eu que fui sustituí-lo no Diário Notícias. A vida destas situações curiosas, ele quando estava começado a escrever, acabei por ser chamado para substituir a crónica que ele tinha no Diário Notícias. Portanto, ele desde 23 a 84 teve sempre intervenções jornalísticas. E portanto, finalmente temos a tal a liberdade, que ele foi sempre defensor da liberdade. Nunca esteve na oposição nem republicana, nem contra o Estado Novo, mas também nunca esteve com os republicanos nem com o Estado Novo, porque inclusive a família já tinha antecedências monárquicos, mas ele teve sempre a favor e contra. Porque, como diz o Rafael Blau Pinheiro, um verdadeiro humorista é aquele que está na oposição aos governos e na oposição às oposições. Portanto, ele tem que estar sempre resguardado para estar desperto, e isso é o humor. E, portanto, o que nós começamos aqui, precisamente com esta exposição, é uma série de trabalhos sobre o 25 de Abril, portanto, lembremos, foi feito no ano passado, 40 anos de Abril, e depois o que é que preocupa a estes artistas dos 5 continentes, tivemos a participação de artistas dos 5 continentes, sobre o que é a liberdade e o que é a sua luta constante dentro deste tema. Naturalmente, o humor nos países ocidentais está um pouco adormecido, estamos muito politicamente corretos e, portanto, há menos participantes. Onde é que está mais intervenções? Nos países que precisam de lutar pela sua liberdade, como é o Médio Oriente, só do Irão vieram 60 artistas, da América do Sul, onde há maior necessidade de bater o pé e de afirmação. E, portanto, é muito interessante, não só de uma forma de percebermos como é que eles veem humor, mas também qual a necessidade de que elementos são necessários intervir. É natural que o Irão, os sírios, lutem contra a burca, por exemplo. Um português não vai fazer um desenho contra uma burca porque não sente isso na pele. Mas os iranianos têm essa necessidade. Portanto, é uma forma de expressão e de mostrar-lhe ao mundo que estão a lutar pela sua liberdade e pelos seus direitos. E, portanto, muito obrigado ao Parlamento, porque estar nesta casa com uma expressão da liberdade é muito importante para todos nós. Muito obrigado.
Bom, muito boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar os deputados da nação aqui presentes, particularmente tanto os deputados eleitos pelo Círculo de Coimbra, por se juntarem a nós neste dia feliz para o pequeno concelho de Penela e para a Junta de Freguesia do Espinhal e também para a família Oliveira Guimarães. Eu iniciaria a minha intervenção também por agradecer pela diligência com que os serviços do Museu da Assembleia da República ultimamente colocaram na possibilidade de trazermos para cá esta mostra, este trabalho. Mas eu não me sentiria bem estando aqui sem chamar os rostos que naturalmente fazem parte deste projeto que foi iniciado em 2008 e eu chamava, enfim, fugindo ao protocolo, eu sou uma pessoa muito informal e portanto nada me custa fugir ao protocolo. Eu chamava a doutora Leonor Guimarães para se juntar aqui, para ela representa a família e é uma das principais culpadas para quando em 2008 o município a desafiou a celebrar a memória de um espinhalense, o doutor Luís Aurélio Guimarães, a família disse sempre presente e desde então tem honrado de forma absolutamente extraordinária aquilo que é a memória de um homem extraordinário. E eu, doutora Leonor, queria aqui ao pé de mim, uma cara bonita, vai... E, naturalmente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Espinhal, uma vez que eu acho que quando as coisas são reconhecidas, têm que ser reconhecidas com todos aqueles que trabalham em prol destas causas, e o António Alves merece também partilhar aqui o espaço. Qualquer um deles... à minha direita ou à minha esquerda, merecem estar aqui tanto ou mais que eu e, portanto, não me sentiria naturalmente bem se não estivessem aqui representados. Falar um bocadinho daquilo que é o homem, e eu acho que o que nós celebramos aqui hoje é o homem nas suas múltiplas dimensões. Raramente encontraremos em Portugal uma pessoa tão diletante e multifacetada como Luís Oliveira Guimarães. Ele foi quase tudo, mas pelo menos tudo aquilo que foi, soube sê-lo. Foi um insigne magistrado, foi dramaturgo, foi jornalista, mas foi acima de tudo um humanista. Eu penso que poderei dizer isso. Foi um homem das humanidades, do amor ao homem, ao próximo, e um homem que tinha, ao que parece, eu não tive o privilégio de o conhecer, mas naquilo que são as conversas de corredores e alguma literatura, fomos percebendo que tinha uma característica que começa a fazer muita falta nos nossos dias, que é o humor. E a possibilidade de sermos competentes, de sermos sérios, rindo. Esse direito ao riso que muitas vezes nos vai faltando é também uma forma de expressarmos a nossa cidadania e de nos envolvermos com os outros. O Dr. Luís Oliveira Guimarães era uma pessoa profundamente comprometida com o seu território, pelo desenvolvimento social, cultural e económico da vila que o viu nascer, a vila do Espinhal e do concelho de Penela. Fez a sua vida, grande maior parte da sua vida, em Lisboa, mas nunca esqueceu as suas raízes. E o testemunho que nós queremos trazer de Penela é exatamente o testemunho de um pequeno território, de um pequeno concelho com 132 km², perdido, algures, entre Coimbra e Tomara, enfim, como muitos dirão que não conhecem bem o território português, mas, portanto, é esses 132 km² do país que vêm tão somente dizer à Casa da Democracia, à Casa da República, que, como dizia Fernando Pessoa, no Guardador de Rebanhos, eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. E, portanto, é de Penela que nós conseguimos organizar e realizar uma das melhores bienais ligadas às caricaturas do mundo. Foi assim considerada e, portanto, é com estes horizontes de um pequeno território que ousa fazer diferente e que, conforme gostamos de dizer, de Penela para o mundo, damos a conhecer um conjunto de trabalhos que vem de 63 países, dos 5 continentes, mais de 900 trabalhos que nos foram apresentados. Isso revela muito. E tem sido assim consecutivamente, desde 2008 que organizamos esta Bienal do Humor, depois de temas mais ou menos clássicos, como a justiça, o jornalismo e o teatro, portanto, três das paixões do Luís Oliveira Guimarães, não poderíamos deixar de, em 2014, comemorar os 40 anos do 25 de Abril e da Liberdade em Portugal, e por isso foi, com naturalidade, naquele sofá no vosso solar que nós escolhemos o tema, porque apesar de sermos bastante, somos consensuais na maior parte da escolha que fazemos, não foi? Temos sido sempre consequentes e consensuais, que é uma coisa que faz, às vezes, muita falta nas liberdades que nós procuramos vincular. E, portanto, foi esse o tema que escolhemos e que está hoje aqui patente. Naturalmente, muitas visões de liberdade, porque a forma como os artistas chineses, australianos, tailandeses, iranianos e até os portugueses expressam é muito divergente, mas eu acho que essa é a maior riqueza destes trabalhos e quando temos a ambição de fazer uma coisa que não se esgota no nosso país, no nosso território, mas que procura abrir-se ao mundo. E a cultura não tem fronteiras, não deve ter dimensões, e é por isso que nós temos o orgulho de apresentar aqui um conjunto de trabalhos extraordinários, de extrema qualidade, e que revela bem que, em Penela, como em muitos pontos do país, mais ou menos longínquos de Lisboa, temos a obrigação de mostrar o bom que temos e o bem que fazemos. E esta exposição é disso um extraordinário exemplo. Muito obrigado a todos pela vossa comparência, pelo empenho e riam-se.
Muito obrigada. Cabe-me a mim fechar estas intervenções. Estamos todos ansiosos, acima de tudo, para ver a exposição, cumprimentando o Sr. Presidente da Câmara de Penel, o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Comissário, o representante da família Oliveira Guimarães, caríssimos senhores deputados eleitos pelo Círculo de Leiria, uma palavra também, estou a pensar em mim, de Coimbra. Cumprimento também o Sr. Deputado Miguel Tiago, que é o representante do Grupo Parlamentar do PCP no Grupo de Trabalho para a Cultura, os restantes autarcas aqui presentes, outros familiares, a Sra. Diretora do Museu da Assembleia da República. E eu, quando estava há pouco a falar em Leiria, estava-me a lembrar, quando ouvi as intervenções anteriores, venho de uma terra de um grande humorista, quase que um dos primeiros, e um grande caricaturista, que certamente, esteja onde estiver, sentir-se-á honrado por ter continuadores que lhe estão perfeitamente à altura. Estou a falar de Rafael Bordal Pinheiro, venho das Caldas da Rainha, e portanto foi alguém que não se eximiu de ser um feroz crítico, que fosse a quem fosse, em plena liberdade, e que eximiu através do humor e da caricatura e também do jornalismo, do teatro, da cerâmica, enfim, também um homem multifacetado, tal como o vosso inspirador e também muito humano, que deu através do humor e da caricatura sobre referenciar e criticar os momentos da época, tal como acontece nestas caricaturas. Porque aquilo que nós vimos é realmente uma exposição de grande qualidade. Quero felicitar não só o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, um comissário, e dizer que não é por ser num pequeno território. Eu acho que para sermos grandes não é preciso falarmos. Felizmente Portugal tem exemplos extraordinários em zonas pequenas, em zonas que muitas vezes nunca se pensa que as coisas acontecem, e surpreendentemente é pena que às vezes estas imagens e estas mensagens não passem para além daquilo que deveria. Não abram as notícias dos telejornais, não venham para a comunicação, porque, como disse o Sr. Presidente, a cultura não acontece só nos grandes centros, acontece desde as zonas mais pequenas, onde muitas vezes o teatro profissional nasce. Eu estou-me a lembrar da Serra de Montemurgo, estou-me a lembrar de várias zonas do país, onde há exemplos de excelência, como este que nós temos aqui, de haver, de dois em dois anos, a capacidade de organizar, com a diversidade e com a presença de diversos países e diversos artistas que se exprimem através do desenho, do humor, de um humor crítico, de um humor sagaz, de um humor que nos interroga e que nos leva muitas vezes a pensar. E felizmente Portugal também tem excelentes caricaturistas que continuam a honrar e a saber usar, através do desenho e dessa forma, de nos interrogar e de nos colocar perante, muitas vezes, não só o sorriso, mas se calhar colocar-nos perante nós próprios. Eu queria, em nome do Grupo de Trabalho para a Cultura, dizer ao Sr. Presidente que não tivemos dúvida em dar o nosso parecer, se calhar demorou um pouco mais do que seria desejo do Sr. Presidente da Câmara e de toda a organização, mas como todos sabem, estamos aqui a conversar em plena liberdade e falando de liberdade. Este ano as caricaturas, o humor, tudo isto foi algo que foi muito falado e, portanto, todas estas exposições e tudo o que toca com estas temáticas são temáticas que precisam de alguma unanimidade, precisam de que as pessoas interiorizam, porque infelizmente não é só no Oriente, mas muitas vezes no Ocidente também. Ainda que, tal como no tempo do Bordal Pinheiro, às vezes há algumas teias de aranha ainda existem em alguns cegos e em algumas pessoas. Por isso, nós é que temos que agradecer, em nome da Assembleia da República, quero agradecer trazer-nos esta representação da caricatura, que é algo que há muito, se calhar, não acontece. E por isso, agradecer também a todos os serviços da Assembleia da República que muito se empenharam e muito trabalharam, e que sei que sim, para que o desidrato, o objetivo da vossa exposição atinja aquilo que pretende, acima de tudo que esteja presente com a dignidade que ela merece, e penso que isso aconteceu. Agradecer à família, à Câmara, à Junta de Freguesia, ao Comissariado e certamente aos artistas que concorreram e que quiseram estar presentes. Como disse, que saibamos sorrir, mas acima de tudo, que saibamos olhar para as caricaturas e saibamos interrogar-nos o que é que cada uma delas dizem. Muito obrigada e contem sempre que a Assembleia da República é de portas abertas para vos receber. Muito obrigada. E agora acho que podemos passar à visita, não é?